Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A quem Deus destina ou oferece o seu evangelho. Capítulo 4. Antes de ver nações e povos, Deus vê pessoas. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo todo ou amou a todos, mas para que todo aquele que crê na sua oferta de salvação e novidade de vida não pereça, mas tenha a vida eterna. Em vários estudos anteriores, já mencionamos que todo aquele também é a expressão de cada um. Ou seja, Deus fez uma ação global que é oferecida a todos, mas Ele também atua de forma personalizada em favor de cada um que aceita a sua oferta. Se fôssemos olhar o mundo sob o ponto de vista da ótica humana, quanto mais distante as pessoas ficam da Terra, mais elas veem os grandes territórios e continentes, e menos passam a ver os indivíduos que há neles. Entretanto, isto não é o que acontece para Deus, pois Ele jamais deixa de ver ou perceber cada indivíduo entre as mais diversas nações e povos. Em Cristo Jesus, Deus amou a todos para que nenhum seja deixado de lado, mas o fato de Deus ter mostrado o seu amor a todos não divide ou enfraquece o amor perfeito que Ele tem para com cada um individualmente. Pessoas formam povos e nações, mas aos olhos de Deus, elas não são somente povos e nações. Perante o Senhor, elas são indivíduos que Deus ama indistintamente da sua origem, nacionalidade, etnia, língua e traços físicos ou naturais. Deus vê as pessoas primeiramente naquilo que elas são na sua essência e não onde nasceram, onde habitam ou de qual grupo descendem. Para Deus, as nações são instrumentos ou meios de ajuntamentos de pessoas para uma série de propósitos relacionados ao funcionamento do mundo, mas que em si mesmas não são a essência da vida. Nações se erguem e são extintas. Porém, isto não acontece com as almas das pessoas oriundas das mais variadas nações. Salmos 9, 15 até 20. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderão, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor, pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Ou, levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Para Deus, nem as nações e nem o mundo natural é mais significativo do que as pessoas que nele habitam, e é por estas pessoas que o Senhor enviou o seu evangelho da salvação. É primeiramente em favor de indivíduos que Deus enviou a Cristo Jesus como a oferta de vida e salvação para todo aquele que o recebe. Frisar esta questão da atuação do Evangelho de Deus em relação às pessoas e não primeiramente em relação aos povos é muito significativa, pois por mais que se diga repetidamente que o Evangelho do Senhor é para todas as pessoas de todos os povos, reincidentemente muitas pessoas tendem a desqualificar pessoas somente por causa do povo de origem do qual muitas delas advêm. O fato de uma pessoa viver em uma nação em que a quantidade de pessoas que reconhecem a Cristo como o Senhor ainda seja pequena, não torna esta pessoa melhor ou pior ou mais ou menos necessitada de Cristo do que uma pessoa de um grupo onde há uma quantidade maior de cristãos, e nem faz com que um cristão que mora onde há poucos cristãos seja inferior aos cristãos que vivem onde há muitos cristãos genuínos. Atos 17, 30 até 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A partir da revelação de que Cristo é o ponto central do Evangelho da salvação eterna e da novidade de vida oferecida por Deus a todos os seres humanos, muitos aspectos passaram a ter uma grande e irrevogável mudança, o que também ocorreu em relação a vários conceitos associados a várias nações e que eram usados até o tempo desta revelação. Com a revelação de Cristo como o Evangelho da reconciliação das pessoas de todos os povos com Deus, muitos aspectos que tiveram serventia temporal sofreram grandes mudanças em função da condição permanente que as pessoas passaram a poder obter em Cristo Jesus. Se, por exemplo, em tempos passados Deus havia separado um povo terreno para que, através dele, Cristo fosse revelado como o Filho de Deus que veio a ser Filho do homem, a fim de resgatar as pessoas do pecado e da lei de Moisés ou similares a ela, a partir da obra redentora de Cristo, a condição temporal e exclusiva de um povo deixou de ter a finalidade que tinha até então. Pois o alvo da exclusividade temporal já havia se cumprido com a revelação de Cristo Jesus a todos os povos. As promessas direcionadas a Abraão no passado e que foram realizadas por Deus através de um povo terreno em particular, convergiram no Senhor Jesus para que Cristo pudesse ser o Redentor, Salvador e Senhor de todos, conforme já vimos anteriormente e cujos textos repetimos abaixo. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. Mas. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Uma vez que Cristo veio ao mundo, o motivo e o propósito de Deus chamar a Abraão ficaram plenamente revelados. Quando Deus chamou a Abraão, o qual também voluntariamente aceitou o convite de Deus para crer no que ele havia prometido, o Senhor já sabia o que haveria de vir no futuro em Cristo Jesus. Isaías 46, 9 até 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Cristo não veio a existir por causa de Abraão, mas Abraão foi chamado para cooperar com o projeto de Deus para que Cristo pudesse ter um meio apropriado para ser feito filho do homem na terra e vir a viver e andar de acordo com todas as condições que precisavam ser estabelecidas para poder revelar, realizar e oferecer, também como filho do homem, a salvação de Deus para todos os seres humanos. Vejamos, então, mais uma vez o chamado que Deus apresentou a Abraão. Gênesis 12, 1 até 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, notemos bem que o chamado de Abraão estava associado a um propósito em que Deus, desde o início, já havia proclamado que iria abençoar todas as famílias da terra. Portanto, ao se cumprir a promessa em Cristo Jesus, qualquer restrição para as pessoas de qualquer povo poderem acessar a Deus, agora mediante Cristo, também cessou assim como foi anunciado desde o primeiro momento do chamado que Deus havia apresentado a Abraão. Assim, a vocação de Abraão e seus muitos herdeiros previa que eles fossem cooperadores para que o herdeiro prometido pudesse vir para que, através deste singular herdeiro concedido pelo Pai Celestial, Deus pudesse realizar a promessa de abençoar todas as famílias da terra. Quanto à concessão do perdão, da salvação eterna e da novidade de vida no Senhor, não estava no coração de Deus ter uma nação terrena distinta em relação às outras nações da terra após a vinda de Cristo Jesus como o Filho do Homem, como o descendente de Abraão em quem todas as promessas de justificação, redenção e salvação eterna estavam previstas para se cumprirem. Deus privilegiou, sim, uma nação terrena descendente de Abraão, mas não por causa da nação em si e nem porque os seus cidadãos eram menos pecadores que as pessoas de outros povos. Deus protegeu e abençoou uma nação especialmente separada porque Abraão aceitou o chamado de Deus e porque o Senhor estava protegendo a vinda do seu filho amado, através de quem se cumpriria a promessa de redenção e oferta de novidade de vida eterna para todos. Deus prometeu nunca se esquecer do serviço que a nação terrena de Israel prestou a ele, mas, por outro lado, esta nação terrena também desprezou o herdeiro quando soube que este herdeiro veio também para abençoar pessoas de outras nações. O desprezaram e o negaram, pois sinalizaram que só queriam a salvação para si em detrimento e destruição dos outros povos, tentando negar a vocação que havia sobre Cristo de ser o Redentor dos seres humanos de todos os povos. Em vez de quererem o Messias para abençoá-los de acordo com a vontade do Pai Celestial, bem como para abençoar todas as outras nações, se inclinaram ao desejo por um poderoso Messias para subjugar as outras nações a eles, almejando assim, provavelmente, formar um império terreno que pudesse impor o seu domínio sobre os outros povos. E pelo fato de Cristo não se dobrar aos intentos daqueles que queriam que ele dominasse os povos, mas ter vindo para ser fiel à vocação que Deus havia designado a ele, eles também cooperaram para crucificar e matar o herdeiro no qual estava previsto o cumprimento das promessas de Deus proferidas na antiguidade. Ao rejeitarem a Cristo, os descendentes naturais de Abraão rejeitaram ao Criador Eterno como as demais nações também havia feito durante os séculos da sua existência, tornando-se igualmente contrários a Deus e necessitados da mesma misericórdia e salvação, conforme nos mostram vários textos que já vimos no capítulo anterior. Juntos, judeus e gentios, ou também denominados nas Escrituras como gregos, crucificaram a Cristo. Os judeus entregaram a Cristo para ser morto, alegando ser ele culpado perante a lei de Moisés. Os gentios, debaixo do reinado romano e sob a influência de filosofias gregas ou gentílicas, executaram a sentença de morte de Cristo, o veredito da crucificação do Senhor Jesus. Romanos 3, 9 até 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Conforme já mencionamos anteriormente, nações e povos resultam do ajuntamento e agrupamento das pessoas, mas perante o Senhor, os indivíduos que compõem as nações e os povos são mais importantes que os próprios grupos aos quais as pessoas pertencem ou nos quais vivem. Portanto, dentre as diversas nações e seus povos, Deus procura pessoas que abram o coração para a oferta do seu Evangelho, pois é em favor de pessoas que Cristo morreu na cruz do Calvário e não primeiramente para os seus ajuntamentos ou agrupamentos. Em Cristo, Deus revela claramente que ele não despreza as pessoas pelo que elas são naturalmente falando, bem como em Cristo Deus também não privilegia pessoas pelo que elas são naturalmente falando. A expressão Deus não faz acepção de pessoas nos informa que Deus não despreza pessoas em detrimento de outras, mas também tem um significado de que Deus não respeita em especial algumas pessoas por causa dos seus aspectos naturais em detrimento de outras. Se uma pessoa somente fala um idioma local ou dialeto restrito ao seu próprio povo ou se uma pessoa fala vários idiomas que são mundialmente falados, isto não faz diferença alguma diante de Deus quanto ao aspecto do Senhor agraciar ou não agraciar alguém com a salvação eterna e a novidade de vida que é oferecida a partir do reino celestial. Deus não respeita em especial algumas pessoas pelas características naturais que elas possuem. O que Deus respeita é um indivíduo crer no Evangelho da Graça mediante a fé que lhe é oferecida em Cristo Jesus. João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Uma pessoa pode ser analfabeta, pobre ou até um mendigo, mas se ela crer em Cristo mediante a fé em Deus, esta sua atitude supera todas as outras virtudes que uma pessoa letrada e abastada, mas que não crê em Cristo mediante a fé, possa vir a ter, conforme exemplificado várias vezes nas Escrituras e expresso também especificamente no texto de Lucas 16, verso 19 até 31, sobre o pobre Lázaro. Apesar de sua condição deplorável quanto aos aspectos naturais, o miserável Lázaro tinha um nome próprio perante Deus, mas o rico, apesar de sua condição abastada, não tinha. Lázaro encontrou salvação, o rico não. Assim, a questão da salvação de Deus na vida de um indivíduo não está relacionada ao aspecto de uma pessoa ser rica ou ser pobre. Não é o externo ou o material que define a salvação pelo Evangelho do Senhor, mas é se uma pessoa recebe a salvação pela graça e mediante a fé em Cristo como o Senhor da sua vida. Há muitos mendigos e pobres que não creem em Deus como também há muitos ricos que não creem. Por outro lado, entendemos que convém ressaltar que as Escrituras nos advertem que para os ricos, pode ser mais desafiador crer em Deus, pois eles têm uma tendência maior de confiarem nas suas riquezas e não em Deus de fato. Tanto o judeu como o grego, inclusive o bárbaro, são salvos pela graça e mediante a fé em Cristo. Eles se tornam filhos espirituais do Pai Celestial se exercerem, no coração, a fé em Deus similar à de Abraão, o qual creu que Deus iria, através do seu descendente, abençoar a sua própria vida e também a de todas as famílias da terra. Repetindo, então, mais uma vez, em Cristo, não há acepção de pessoas. Tiago 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Provérbios 17:5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Deus criou a todos. Cristo morreu na cruz do Calvário em favor de todos os seres humanos. E o Espírito Santo atua em favor de todos eles para oferecer-lhes a glória de Deus e a salvação eterna oferecida pelo Pai Celestial a todos através do Senhor Jesus. João 16, 7-11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É um só e o mesmo evangelho que Deus designou para todos os povos e todos os indivíduos em cada um dos povos. Em Cristo, todos podem receber de igual modo a salvação oferecida a todos pelo Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, não importando sua origem e seu passado. Cristo veio mostrar que as divisões naturais entre as pessoas e as nações não são divisões relevantes para a novidade de vida em Deus, mas que a aceitação do Evangelho da Graça mediante a fé em Cristo ou a rejeição do Evangelho do Senhor é que respectivamente determina salvação ou rejeição da salvação. Cristo não morreu por nações, povos, tribos, idiomas, etnias, culturas e tradições, mas foi crucificado em favor de todos os indivíduos de cada uma das nações, povos, tribos, raças ou nacionalidades. Cristo morreu por gente de todos os lugares e de todas as descendências, pois, para o Senhor, o que importa é o coração de cada indivíduo e não fundamentalmente os fatores de suas origens ou aparências naturais. Gálatas 2, 6, a. É, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Neste ponto, alguém talvez ainda possa perguntar, mas no mundo, não há, então, nações mais abençoadas por Deus do que outras? E a resposta à última pergunta é que Deus não tem preferência ou favoritismo pessoal quanto a abençoar algumas nações mais do que outras. Deus, em Cristo, não salva nações humanas. Deus salva e abençoa pessoas. E Deus, em Cristo, abençoa a nação do seu Filho, a nação santa, que está espalhada entre as nações da terra, a qual também é chamada de corpo de Cristo, igreja do Senhor ou a família eterna de Deus. Portanto, o que pode acontecer é que haja mais pessoas buscando a Deus em uma nação do que em outra, e por isto, aquela nação veja ou experimente mais as bênçãos de Deus. Entretanto, Deus não favorece uma nação mais do que outra por mero acaso ou pelas meras características naturais destas. Assim como o Senhor não tem famílias ou indivíduos naturais preferenciais, Ele também não tem povos naturais preferenciais. Por outro lado, apesar de Deus não ter famílias naturais preferenciais, há famílias que preferem viver sob a direção de Deus, e por isto, por viverem sob a graça de Deus, mediante a fé em Cristo, colhem dos resultados do governo do Senhor em suas vidas. Nesta situação, pode inclusive ocorrer a situação em que os membros de uma família que ama a Deus tenham bem menos recursos do que uma família que não segue a Deus em seus caminhos. Porém, aqueles que vivem sob o Evangelho Celestial, têm a justiça de Deus em suas vidas e casas concedendo-lhes a salvação eterna e a paz de Cristo nos corações, a qual excede qualquer proposição de paz que o mundo oferece. Provérbios 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Salmos 37, 16 até 18. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Cristo aceita a todo aquele que nele crê, não importando ao Senhor se diante dos olhos do mundo um indivíduo seja alto ou baixo, considerado bonito ou não, fisicamente debilitado ou fisicamente saudável, inteligente ou não inteligente, simpático ou antipático, moderno ou antiquado, se tem filhos ou não tem filhos, se tem família ou se não tem família. Em Cristo, importa primeiramente se uma pessoa crê em Cristo para a justificação pela fé para a vida eterna. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Assim, quando mencionamos no título deste capítulo que Deus vê primeiramente as pessoas nas nações, estamos procurando frisar mais uma vez que a partir da vinda de Cristo Jesus ao mundo como Filho do Homem, e a partir da sua morte e ressurreição dentre os mortos, torna-se necessário compreender que vários pesos representativos, tipológicos ou simbólicos associados a algumas nações citadas no Antigo Testamento também findarão. O fato de que uma figura grupal de comportamento foi atribuída a algumas nações no passado, não deveria continuar a ser imputado a estas após a revelação da salvação em Cristo. A partir da obra de Cristo na cruz do Calvário, todas as nações são vistas diante de Deus como constituídas de indivíduos que pessoalmente ou individualmente necessitam a salvação do Senhor e que podem ter acesso a Cristo juntamente com as pessoas de todos os demais povos. Antes da plenitude do tempo revelada por Deus em Cristo Jesus, antes de Deus ter preparado tudo perfeitamente para a vinda de Cristo em carne ao mundo, antes da obra da morte de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição, havia coisas atribuídas aos povos que depois da vinda de Cristo sofreram grande alteração, razão pela qual também falamos do tempo antes de Cristo e do tempo depois de Cristo. Antes de Cristo, ou antes da vinda de Cristo em carne ao mundo e da sua obra redentora, Deus, em certo sentido, levava em conta a divisão de povos entre aqueles que seguiam a lei de Moisés e seu tabernáculo e aqueles que não a seguiam. Entretanto, depois de Cristo, esta divisão não mais se apresenta significativa como outrora, pois depois de Cristo, Deus tornou ainda mais evidente que a ordem de Arão era uma sombra do sacerdócio verdadeiro e que nunca poderia salvar e aperfeiçoar ninguém diante de Deus. Depois de Cristo, Deus tornou amplamente revelado o verdadeiro lugar de adoração e comunhão com Ele e com a sua glória, mostrando que a realidade da novidade de vida verdadeira se encontra em Cristo tanto para aqueles que no passado seguiam a lei de Moisés como para aqueles que não a seguiam. Desta forma, a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, muitas conotações simbólicas do uso dos nomes atribuídos a alguns povos não cabem mais serem associadas aos indivíduos que vivem nestes povos ou nações. Após a revelação do Senhor Jesus como o Redentor oferecido pelo Pai Celestial a todos, o Senhor também tornou evidente que as pessoas não precisam mais estar sujeitas aos jugos tipológicos dos tempos antigos de seus povos ou nações. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição dentre os mortos, e apesar de servirem de exemplo e ensino para que as atitudes similares sejam evitadas, não é adequado continuar usando um conceito do que nações fizeram no passado para tentar imputar culpa aos habitantes atuais destes povos. Apesar de que nem todos querem receber o perdão, Cristo já fez a plena provisão de perdão para todos os seres humanos e para que todos possam ser livres nele. Colossenses 1:13-20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sistema do mundo foi desenhando ou manifestando alguns modelos de comportamentos e agrupando pessoas em seu entorno. E estes modelos foram percebidos pelo Senhor que tudo vê, fazendo com que Deus passasse a usar os nomes de alguns grupos como referenciais de admoestação contra práticas similares. Alguns conjuntos de atitudes que alguns povos adotaram no passado fizeram com que eles se tornassem modelos de comportamentos humanos, quer no individual ou quer no coletivo. E eles acabaram se tornando em figuras de linguagem para um conjunto de opções e condutas de formas ou tentativas de conduzir a vida. Entretanto, quando chegou a plenitude do tempo, quando os seres humanos tinham experimentado o fracasso dos seus principais modelos de governo e de condutas para com a vida e para com Deus, Cristo foi enviado por Deus como a opção de Deus para uma vida de justiça e de paz que nenhum povo conseguiu alcançar através dos seus esforços próprios. Assim, o Egito do passado, por exemplo, com sua ostentação e sua imponência, tornou-se, nas Escrituras, em um sinônimo da figura mundo ou de vida mundana e materialista. O povo antigo da Assíria, por exemplo, passou a ser visto como uma figura de homens cruéis, brutais e violentos nas suas guerras. A figura de linguagem usada na Bíblia como grego ou gentil, passou a expressar a resistência das pessoas a Deus por causa do desconhecimento da glória de Deus ou por causa da tentativa de elevar a criatura à mesma posição de Deus. Entre os gentios, havia os que criam em muitos deuses e muitas formas de adoração que os seres humanos poderiam definir, assim como havia os que pensavam que a vida era finita e sem um futuro eterno, levando-os a uma vida fútil debaixo do seguinte dizer: comamos e bebamos que amanhã morreremos. A figura de linguagem usada na Bíblia através da expressão judeu passou a simbolizar a resistência a Deus por causa da proposta de justiça da própria criação para com o Senhor. O pensamento central por trás do termo judeu era que os seres humanos poderiam, sim, alcançar justiça através de suas obras. Estes figuravam aqueles que eram devotos a um só e único Deus, mas que também criam que a sua devoção é que os faria alcançar o favor de Deus e não a graça salvadora que Deus lhes oferecia. Portanto, o que queremos destacar neste ponto é que atualmente estas figuras de linguagens não se referem mais diretamente ao povo do Egito, da Síria, de Israel ou da Grécia de hoje. Cristo se manifestou como a provisão para a libertação das pessoas dos seus fardos e jugos pessoais. Entretanto, isto também se aplica a não precisarem levar em seus ombros os fardos e jugos grupais que durante a história foram associados às nações ou povos dos quais originaram. Se alguém atualmente ainda carrega os fardos dos conceitos históricos ou da antiguidade, é porque esta pessoa ainda não fez uma opção por Cristo, o qual veio para libertá-la de todos os jugos de opressão, inclusive dos jugos de tradição cultural das nações e dos povos que se opunham ao querer de Deus. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, considerando que Cristo morreu em favor de cada indivíduo de cada nação e povo, não faz sentido um cristão usar a Bíblia para falar palavras de condenações sobre nações e povos, meramente em seu aspecto natural, com base no que estava exposto sobre elas no Antigo Testamento. Não estamos mais vivendo no tempo denominado antes de Cristo. Antes de Cristo, povos foram adotando comportamentos que foram se destacando e se aglutinando de forma mais concentrada em alguns grupos. Porém, a partir da obra redentora de Deus revelada em Cristo Jesus, os aspectos associados aos nomes de alguns povos para expressar figuradamente o seu comportamento não estão mais relacionados a povos específicos naturalmente falando, mas a comportamentos que pessoas adotam individualmente ou coletivamente em similaridade ao que alguns povos praticavam em suas épocas antigas. Quando, depois de Cristo, lemos nas Escrituras que uma pessoa foi liberta do Egito, a conceituação de libertação não é mais a libertação física ocorrida na antiguidade, mas a libertação daquele tipo de vida que era vivido no Egito antigo e que pode estar presente no coração de uma pessoa que jamais morou no Egito. O Egito antigo, dos tempos dos faraós, se tornou um modelo de mundo, um modelo do governo sob a carne e sob a regência das trevas, mas que pode ocorrer no estilo de vida de uma pessoa nos mais diversos lugares da Terra. Nos dias atuais, uma pessoa que não tenha nada a ver fisicamente com estes povos da antiguidade pode adotar os mesmos comportamentos que eram atribuídos a eles figuradamente, fazendo com que ela viva pessoalmente como se estivesse sob um Egito, Assíria, Babilônia ou qualquer outra figura de linguagem, ainda que não viva fisicamente em nenhum destes lugares. Se a Assíria dos tempos antigos se tornou um símbolo de soberba altivez da força bruta, que culpa teria um descendente dos assírios dos dias contemporâneos dos pecados cometidos pelas pessoas que carregavam este nome há milhares de anos atrás? Diante da misericórdia de Deus e da obra de Cristo na cruz do Calvário, continuar a atribuir a culpa dos pais aos filhos é um absurdo. Mas ainda que alguém quisesse atribuir a culpa de gerações passadas às gerações atuais, ele certamente desconhece o próprio Antigo Testamento e o que está especialmente exposto no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Portanto, a partir da vinda de Cristo como o Redentor de todos os pecadores, todos de todas as nações e povos podem igualmente se expor ao amor de Deus, conforme exposto por mais alguns textos a seguir. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios 2, 1-9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por outro lado, continuando sobre os aspectos simbólicos dos povos, se uma pessoa, pessoalmente ou em associação a um grupo, quiser viver de acordo com os princípios inapropriados similares àqueles que eram seguidos nas épocas antigas, ela passa a adentrar na possibilidade de adotar um perfil similar ao da antiguidade independentemente de onde ela mora. E assim, ela também pode incorrer em consequências similares às que vieram aos povos opostos a Deus. Se atualmente um indivíduo, por exemplo, quer adotar diante de Deus e das pessoas os métodos de vida da figura grego e das suas filosofias em vez da instrução de Cristo, ele poderá fazê-lo por sua escolha, mas a Bíblia alerta sobre os riscos desta opção. Colossenses 2, 6 até 9. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. 1 João 2, 16 até 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se uma pessoa quiser viver segundo a figura Egito, segundo os conceitos do mundo, ou seja, ser levado pela corrente do fluxo geral da vida, tipo deixa a vida acontecer, ela pode fazê-lo, mas é crucial que saiba que isto é contrário ao querer de Deus para a sua vida, conforme a seguinte texto nos alerta. 1 Pedro 4, 1 até 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Além disso, se uma pessoa quiser optar por viver de acordo com o estilo da figura judeu da antiguidade, ela também pode escolher fazê-lo. Este conceito, e não necessariamente as pessoas de Israel dos nossos dias, é a adoção de um estilo de vida que usa princípios similares àqueles que eram vividos por muitos judeus dos dias que antecederam a vinda de Jesus à Terra, mas por meio dos quais ninguém consegue ser justificado perante o Senhor. Assim, se qualquer pessoa, de qualquer nação ou povo, passar a usar os conceitos da lei de Moisés ou similares a ela em nossos dias, ela passa, devido à sua escolha, a ser comparável a um judeu segundo a antiguidade, mas cujas consequências atualmente podem ser muito severas à sua vida, conforme descrito abaixo. Gálatas 3, 10 até 13. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 5, 1 até 3. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Os povos da antiguidade já demonstraram os modelos sobre os quais a própria criação tentou se estabelecer para alcançar uma vida exitosa, mas os quais também sempre fracassaram independente das suas variadas inclinações. Deus registrou vários destes modelos sob alguns títulos figurados de nações e povos para que as pessoas atualmente saibam discerni-los em suas opções pessoais e para que possam saber as consequências que similarmente poderiam vir a acompanham as suas escolhas. Entretanto, diante de Deus, ninguém de nenhuma nação ou povo precisa escolher permanecer sujeito às antigas crenças inapropriadas destes povos. Por fim, depois que as pessoas puderam presenciar na história os mais diversos estilos de vida seguidos por indivíduos e demonstrados no seu efeito individual e coletivo no tempo antes de Cristo, o Senhor Jesus veio ao mundo no que é chamado de plenitude do tempo e apresentou qual é a proposição de vida segundo o Criador. Vários povos do passado não conheciam ainda ou não tinham presenciado o efeito das suas escolhas. Por isto, Deus não levou em conta vários aspectos do tempo da sua ignorância. Entretanto, para que as pessoas não insistam em continuar incorrendo nas mesmas condutas antigas inapropriadas, os seus exemplos foram registrados e considerados como modelos a serem pessoalmente evitados e rejeitados. Atos 17, 30-31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ainda como outro exemplo, a chamada Babilônia não existe mais como nação ou império fisicamente constituído. Porém, ainda assim, as Escrituras usam o conceito associado a ela para várias comparações referentes aos últimos dias mencionados no livro de Apocalipse. A palavra Babilônia significa confusão, por mistura, onde a Babilônia, entre outras coisas, representa a proposição do ajuntamento de tudo o que os mais variados conceitos dos povos oferecem, tornando-se o modelo sob o qual um indivíduo pensa que pode agrupar as condutas dos povos conforme o gosto ou desejo de cada pessoa. Assim, se o objetivo de Cristo é que cada cristão experimente individualmente o que Deus lhe oferece segundo o seu Evangelho, a Babilônia representa a expressão de uma proposta concorrente, oposta a Deus, forjada no mundo e que tenta propagar a ideia de que cada pessoa pode e deveria escolher individualmente o que ela quer do mundo para alcançar a felicidade por ela almejada. Entre outras coisas, a Babilônia é uma figura simbólica de fartura do mundo globalizado com a opção de escolha e composição individual do modelo de vida que cada um deseja seguir ou pensa que é apropriado a ele. Entre outras coisas, a Babilônia representa o chamado livre-arbítrio de cada um aflorado e supostamente liberado para escolher a filosofia de vida que cada um quer escolher, porém, desde que restrito aos conceitos aceitos pelo mundo e desde que a escolha não seja por uma vida submissa intensamente ao senhorio de Cristo. A Babilônia é uma proposta de uma suposta liberdade maior, mas ainda limitada no círculo dos conceitos aceitos pelo mundo ou muito associado às coisas terrenas ou carnais. É uma proposta que diz aceitar todas as alternativas de vida e religião, mas que se opõe somente à verdadeira liberdade que vem do alto, a de Cristo, a liberdade que não é bem-vinda por aqueles que amam o mundo e pelos dominadores da Babilônia. As trevas continuamente tentaram atuar através de reinos dominadores e que almejam escravizar as pessoas, mas a Babilônia é uma proposição aparentemente oposta às suas demais propostas. Entretanto, ela é ilusória, pois oferece maior liberdade no mundo, mas continua restringindo a pessoa no contexto do mundo que jaz nas trevas e no maligno. Em relação ao sentido figurado de outros povos, a Babilônia carrega a ideia de uma proposta de uma sala mais ampla em uma prisão ou da possibilidade de uma pessoa poder mudar de salas quando ela quiser, mas desde que a pessoa permaneça cativa e afastada da novidade de vida eterna em Cristo. Se a tentativa de imposição de controles e domínios através de modelos específicos do mundo não teve os resultados esperados, pois as pessoas sempre anelam por mais espaço e supostas liberdades no mundo, a Babilônia propõe a liberdade em tudo o que há no mundo. propõe uma liberdade dentro do próprio mundo desde que a pessoa não acesse pessoalmente aquele que está acima do mundo, o Cristo, o Rei da justiça e da paz eterna, e passe a viver na liberdade que há no Senhor. E quanto a esta Babilônia conceitual, e não física, o Senhor nos adverte dizendo. Apocalipse 18, 4 até 5. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. De Deus não se zomba. Assim, uma vez demonstrados os resultados dos juízos de Deus, os pareceres do reino dos céus sobre as figuras dos povos que são figuras de comportamento de pessoas em todos os povos, e uma vez manifestados os juízos, os pareceres e as propostas do mundo, Deus não permitirá que tudo vire um círculo vicioso infindável. No tempo apropriado, o Senhor intervirá com o juízo eterno sobre aqueles que insistem em semear segundo os modelos do mundo. Gálatas 6, 7 até 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. 2 Pedro 3, 7 até 12. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus falou com Adão depois da sua queda e o repreendeu. O Senhor avisou as pessoas através de Noé. Alertou os povos com o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Repreendeu a Faraó e o Egito com pragas. Enviou juízes e profetas. Deixou que Israel fosse aprisionada na Babilônia física depois de já estar na terra de Canaã. Entretanto, nestes últimos dias, Deus tem nos falado através do seu Filho, o Filho do seu amor, para que cada um veja que somente em Cristo, e não nas nações e povos, há a verdadeira novidade de vida eterna para cada ser humano. Os seres humanos, como seres criados, mesmo que tentem se organizar em nações e povos, não podem nem individualmente e nem coletivamente oferecer à humanidade aquilo que exclusivamente Deus pode conceder à criatura. Além disso, considerando que a Babilônia representa uma confusão advinda da soma ou a mistura de todos os conceitos da criatura sobre a vida e sobre a vida eterna, ela também é o último reduto humano ao qual as pessoas acabam se apegando, mas que também está ruindo e irá ruir por completo diante da eterna oferta de novidade de vida que Deus oferece e concede em Cristo para a vida eterna. Apocalipse 14, 6 até 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A despeito do mal que praticam a cada dia, Deus tem mostrado o seu amor entre os seres humanos em todas as nações. E através deste amor, Deus os alerta e exorta para que retornem à verdadeira sobriedade que há somente em Cristo, pois Deus é longânime e não quer que nenhum pereça. Assim, a Babilônia cai do coração de uma pessoa quando ela volta o coração ao governo do Criador através de Cristo, quando ela crê no Senhor e recebe a oferta do Evangelho da Glória de Cristo e do Evangelho da Glória do Deus bendito que reina por intermédio do Filho do seu amor. Portanto, em Cristo, não há bandeira de nações. Em Cristo, há um relacionamento de comunhão pessoal e direta entre o Criador e cada pessoa que nele crê e recebe a Cristo como o seu Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nenhuma nação é exaltada acima das pessoas que nela vivem ou das pessoas de outras nações que abrem o coração para receberem o Senhor e Rei Eterno em seus corações. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 1 Timóteo 4, 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Dentre a diversidade de nações e povos, há pessoas ou indivíduos unitários que aceitam esta salvação de Deus e há pessoas que rejeitam esta salvação. Assim, o conjunto de cristãos ou o denominado corpo de Cristo é composto de pessoas que vêm de todas as nações, povos, raças e línguas. E ainda, em Cristo, as barreiras das nações, as barreiras postas por causa da ignorância dos povos em relação a Deus, conforme Atos 17, não têm validade ou valor. O fato de em Cristo não haver barreiras de nações e povos não significa que um cristão, pelo fato de morar num determinado país, não deveria cooperar com aquele país e não deveria seguir as leis daquele país no qual habita ou do qual ele é cidadão. Entretanto, quando se trata da sua condição em Cristo, ele não tem fronteiras de país ou não é cristão segundo um determinado país. Em Cristo, uma pessoa só tem uma bandeira, que é a bandeira de Cristo, conforme abordado mais amplamente nos estudos sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e a nova criatura em Cristo Jesus. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas, agora, sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas, agora, alcançastes misericórdia. Portanto, no texto acima de Pedro vemos que o convite de Deus através do seu Evangelho é que cada pessoa, das mais variadas nações e povos, venha a ser parte da mesma e única nação santa, do mesmo e único povo adquirido através do sangue do Cordeiro perfeito, da mesma e única geração eleita, do sacerdócio real e eterno segundo a ordem de Melquisedeque, do único e eterno povo de Deus. Desta forma, na terra, não há de fato nações naturais cristãs e nações naturais não cristãs, mas em cada nação e povo natural, há cristãos e não cristãos. As nações são instrumentos na mão de Cristo, o Rei acima de todas as nações. Entretanto, o cristão deveria compreender que ele não é mais deste mundo, apesar de estar neste mundo. Todo cristão no mundo vive e se locomove sob nacionalidades do mundo presente. Entretanto, como discípulo de Cristo, ele não é cristão segundo uma nacionalidade e nem é chamado para tentar exaltar-se como cristão de um país ou povo específico em detrimento ou acepção de cristãos de outras nacionalidades. Filipenses 3, 20 a. Pois a nossa pátria está nos céus. Apesar dos cristãos habitarem em nações e continentes com suas respectivas divisões naturais, em Cristo, não existe um cristão asiático, americano, europeu, africano, oceânico ou, ainda, um cristão antártico. Apesar dos povos se agruparem em nações, Deus não tem nações na Terra. A partir da ampla revelação de Cristo ao mundo, Deus tem uma única nação santa composta dos indivíduos que creem em Jesus Cristo como o seu Senhor, Salvador e Rei eterno. Cristo não derramou uma determinada parte de gotas de sangue para um grupo e outra parte especial de gotas de sangue para outros. É um só e o mesmo sangue vertido a favor do mundo todo, e é um só corpo que foi dado em favor de todos os habitantes de todas as nações. Diante de Deus, todos os seres humanos foram alvos do amor do Pai Celestial a ponto de dar o seu Filho para morrer em favor de todos eles na cruz do Calvário. Por outro lado, entendemos que ainda outro aspecto crucial a ser destacado neste ponto é que quando a Bíblia diz que Deus tem somente uma nação santa, um povo escolhido, isto não significa que todas as nações devam convergir para uma nação terrena cristã, pois a condição cristã não é uma questão de cidadania terrena, mas de cidadania celestial. Em Cristo, Deus não estabelece uma nova nação com características similares às nações terrenas, pois a nação de Deus é espiritual, celestial e que pode estar nas mais diversas nações terrenas. Em Cristo há um só povo, salvo por um só Salvador eterno e espalhado em meio a muitos povos. Uma nação celestial unida pelo mesmo Pai Celestial, mesmo nome de Cristo e mesmo e único Espírito do Senhor. Efésios 4, 1-7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Tito 3, 3-7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Romanos 1, 16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Apocalipse 5, 9-13. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre.